dois, três e... Gravando!
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
Bem-vindos a mais um episódio, galera. Hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Laura e eu entendemos de futebol? Não. Então por que um episódio voltado só para isso? Simplesmente porque tem um monte de gente falando sobre isso. Mas a gente não quer falar só sobre futebol, sobre lances, gols, impedimentos. O que pega aqui é o fato de que a Copa do Mundo de Futebol Feminino acontece desde 1991. E é a primeira vez que ela aparece tanto na sua TV, quanto na sua timeline e no seu jornal. Por quê, gente? Porque antes ninguém falava sobre isso e de repente só se fala nisso. A Marta todo mundo conhece, né? E a Cris, agora tá famosa. E a Formiga, 7 Copas seguidas. Pelo amor da deusa, vocês sabiam disso? Estão comparando a Cristiane ao Cristiano Ronaldo. O feminino estampado na mídia como destaque, sem ser nudez e bunda empinada, é muita novidade. No mundo do futebol ainda nem se fala. Não temos folga do trabalho para acompanhar e acreditem, na narração da emissora de TV aberta, o nome do Kaikai foi citado mais de uma vez, além do jogo ter sido narrado por um homem. Hoje vamos contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa história com o futebol, a relação que temos com esse esporte e pensar no porquê esse evento está sendo tão importante nesse momento. Já desembaraçou o fone de ouvido? Pegou uma bebida? Então vem com a gente! Vem pensar nessa Copa do Mundo muito além do futebol.
Acho que vocês perceberam que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas, Laura e eu achamos importante colocar esse episódio no ar, porque a gente falou sobre tanta coisa além disso, além de futebol, que seria uma pena deixar passar.
Então, cola aí, vem com a gente.
É. Miga, você lembra da primeira vez? Não começa assim, não, né?
Pode.
Qual foi a primeira vez? Não, não é uma pergunta, mas ela, caralho, você me fudeu com esse negócio de pergunta.
É.
Eu tava pensando aqui, qual foi a primeira.
Não, mas pera, você calma. Dá um tempo. Você quer me fuder?
Eu tava pensando qual foi a primeira vez que eu pensei em futebol. Eu não lembro muito bem qual foi a primeira vez que eu pensei sobre futebol. Tipo, eu entendi o que era futebol.
Eu tenho uma lembrança, só que eu não sei se isso é aquelas histórias que a gente lembra ou se é uma história que realmente aconteceu. Mas o primeiro contato, até na hora que eu tava pensando, escrevendo e organizando o roteiro, foi antes da Copa de 94, em que a gente tava, não era ainda a Copa mesmo, não sei como é que chama, eu entendo super de futebol, tá? Mas era um treco antes da Copa, e aí tava acontecendo, aí eu falei pro meu pai assim, ai, pinta meu rosto, tipo, de verde e amarelo, eu era bem pequenininha, e aí ele falou, não, agora não, porque não é essa hora, na hora que começar a Copa do Mundo de sério, e daí a gente vai pintar o rosto e tal. Esse é o primeiro contato que eu lembro de ter com futebol, mas... foi muito. Não sei se alguém me contou
ou
isso, se
lembra.
É uma lembrança minha.
Eu lembro também. Eu também acho que uma das primeiras recordações de futebol pra mim é a Copa de 94. Porque meu pai gosta muito de futebol. E ele sempre me inseriu no mundo do futebol. Tanto que outras vezes que a gente tava conversando sobre isso, eu te falei que eu lembrava do Ronaldo.
Sim.
Embora a Copa de 94 ele não tenha sido um destaque, eu lembro desses detalhes, assim. Mas o futebol não foi uma coisa marcante na minha vida.
Nem na minha. Eu, ao contrário de você, eu nunca fui inserida nisso. Pelo contrário, assim, eu não podia falar de futebol que alguém já olhava pra mim, tipo...
Você é mulher, você não entende.
Quando criança, eu nem tinha essa questão de ser mulher, mas acho que, sabe, quando a pessoa te olha, o que essa pessoa tá falando, sabe? Me dava essa sensação.
E aí você foi internalizando, tipo, eu não entendo nada sobre isso, não vou falar sobre.
Exatamente. Nunca falei, nunca... Não tem apenas uma lembrança de eu falando sobre futebol, mas nada... Sou expert.
Eu sempre tive muita inserção no futebol por causa do meu pai. Meu pai sempre foi, até hoje, eu não vejo futebol hoje em dia, sem ser com meu pai. Tipo, Premier League, sei lá, Copa do Rei, essas coisas.
Sei nada, não sei nem o que você tá falando.
Champions League, essas coisas eu só assisto com meu pai. Não, é porque eu gosto mais de coisas internacionais. Mentira.
Ai,
mentira, mentira, eu vejo campeonatos brasileiros. Eu vejo campeonato brasileiro também.
Faço
de vez em quando
ideia.
Com meu pai.
Eu sou a Glória Pires do rolê.
Não sei opinar sobre isso.
Não posso opinar sobre isso.
Mas o meu conhecimento sobre futebol é muito curto, mas eu sei o que é um impedimento. Teoricamente.
Eu sei, teoricamente, sei. Não sei reconhecer.
Mas sei reconhecer.
Mas não
também.
Impede sua pressão pra eu explicar o que é, não, pelo amor.
Não,
de
não
Deus.
Vamos explicar. Se vocês quiserem saber, busquem no Google. Tem
pesquisar.
Até vídeo. Google pesquisar.
Eu sempre tive a impressão, e talvez pela minha experiência, que o futebol sempre teve essa conotação muito masculina. Né? Por exemplo, o Lucas sempre ganhou camiseta de futebol, ele sempre teve os uniformezinhos do Palmeiras. Eu graças a Deus, eu não tenho essa lembrança de
ser
ganhado,
ter um mundial, amor.
De ter ganhado algo desse tipo, assim, de ai, toma aqui uma camiseta do Palmeiras e tal. E eu lembro de vestir verde, ai, vou agradar e não sei o quê, mas. Não tem essa coisa de ser pra mim, né? E não por conta de, ai, coitada, não foi inserida no futebol, né?
Perdeu aqui.
Não é por isso, mas acredito que era muito da cultura da época, né?
Uhum.
Essa questão de, é pro menino. E eu tinha um irmão. Então, não era pra mim.
Eu acho que eu fui mais inserida que você no futebol porque eu não tinha um irmão.
Talvez.
Então, meu pai acabou pegando, falou assim, eu vou pegar essa mina aqui, vou levar ela comigo no rolê do futebol.
É a única coisa que eu tenho mesmo.
É o que eu tenho. Eu tenho tu, vai tu mesmo, entendeu? Então, ele me levava. Inclusive, lembro de ir em jogos com meu pai, que depois disso, jogos assim, aqui da região, e depois disso, meu pai ia comigo, tipo, me levava pra comer salgado e tudo mais. Porque eu não tinha um irmão.
Uhum.
Talvez não seja isso, talvez eu esteja viajando. Uhum. Mas eu acredito que eu tenha sido mais inserida por essa questão.
Sim, eu não sei também. Não sei se eu tô falando da minha realidade, né? De como eu vivi isso. Eu não tinha muito essa inserção, a não ser em Copa do Mundo. Até hoje, pra mim, Copa do Mundo de futebol masculino é uma coisa muito, assim, é festa.
É um evento.
Você sabe, é um evento. Eu compro bandeira,
eu
compro amendoim, cerveja, eu quero amiga em casa. A última eu troquei até a geladeira, né?
Foi.
Não foi. Na última, foi na... Ó, pai, de novo. Foi a última que foi a do 7-1?
Foi.
Ah, então.
Foi? Foi, eu acho que foi.
Não foi, gente. Foi? Então, foi a do 7-1 que eu comprei até a geladeira
eu
nova
lembro.
Pra gelar a cerveja. Não, caiu, já tava precisando da geladeira, mas aí...
A cerveja ficava mais geladinha.
E aí, porque pra mim, não foi a última.
Foi 2014.
Foi. O 7-1 foi 2014. Aí, tá vendo que o importante não é o futebol, é estar com os amigos. Pra mim, a Copa é importante pra estar com um amigo e estar junto. Mas
eu
acho que a gente tá falando de Copa masculina.
Não
é isso que tá acontecendo.
Não, não é isso que tá acontecendo. Mas assim, a gente tava falando sobre como a gente foi inserida no futebol e sobre o porquê. O futebol feminino não é tão falado, porque o futebol masculino era tão importante, né, entre aspas,
uhum.
Que a gente nunca deu bola, tipo, tanto que, por exemplo, nossa amiga e produtora Estela, ela tem uma história de infância.
E que ela podia contar, né?
Que ela podia contar.
A gente ia contar, mas ela tá aqui pra
ela
mim,
tá
a gente
aqui,
vai...
ela pode
Opa.
Contar. Uma história, tipo, que, por que, que o futebol feminino não é incentivado? Não, ainda não é tão incentivado.
Por favor, Estela, faça
venha,
uma
Venha, Estela.
Chega perto do microfone.
A casa é sua. Ai, gente, vocês me matam, né?
Vamos lá.
Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, coisa de quarta, quinta série, e eu estudava numa escola que tinha campinho de futebol. E aí, eu sempre, sei lá, sempre gostei de jogar bola, sempre joguei futebol com todo mundo na educação física e tal. Só que, na hora do intervalo, do recreio, né, do famoso recreio, eu sempre ia com os meninos jogar bola na hora do intervalo. E voltava pra sala suada e tal. Tinha corrido. E aí, um dia, minha mãe foi chamada na escola pra conversar, porque a filha dela tava voltando suada pra classe e era a única menina que jogava bola com os meninos na hora do recreio.
A mãe dos meninos eram chamados porque eles chegavam na sala suados, fedidos?
Não, só a minha foi chamada porque, além de eu chegar suada, eu era menina, né? Então aí eu tenho essa lembrança de minha mãe falar assim, ah, e daí que ela volta suada, né? Qual que é o problema? Deixa a menina jogar bola. Mas eu tenho
uma coisa comigo que depois disso eu parei de jogar bola no recreio. Entendeu? Por quê? Porque eu não podia voltar suada porque eu era menina e eu não podia jogar bola.
Sério?
Rolou isso. E assim, eu tinha uns 8 pra 9 anos e, poxa, era uma criança. Eu só queria brincar ali de futebol, né? Não tinha nada demais, né? Por que eu ficava, pensando, por que que eu não posso voltar suada e eles estão aqui tudo vermelho, voltado suado pra dentro da sala de aula?
Pedido horroroso.
É. Foi isso, gente.
Aí, é por causa desse tipo de história que o futebol feminino não tem visibilidade nenhuma. E é por isso que ninguém assiste, é por isso que a gente não tem folga no trabalho. E se uma criança de 8 anos não pode entrar numa sala de aula suada porque ela tava se divertindo jogando o que ela queria, qual
sendo que
é,
os outros, né? Os meninos estavam.
Tudo bem, ok. Então é muito complicado, né?
É, e a gente ouve muito comentário sobre... Ai, a Copa de Futebol Feminino, a menina jogando futebol é chato de assistir. Eu ouvi muito comentário disso.
Ouvi.
Tipo, menina jogando... Ai, o futebol das meninas, elas não sabem o que fazer com a bola.
Não tem graça.
Não tem graça. Não tem graça é um comentário que a gente ouve sempre.
O que eu vi foi uma coisa muito diferente. Delas caindo e levantando e tendo que mostrar raça, mostrar serviço, mostrar trabalho. Porque eu acho que até nisso entra preconceito. Que elas têm que mostrar profissionalismo.
Que valem a pena como jogadoras.
Isso, que valem a pena e que o futebol delas é sério, né?
Que
e
é não, futebol, anyway.
É, que não, eu não, não é aquele teatro todo, né? Aquela cena teatral que você vê no futebol masculino, de um encosta a mão no outro, já cai, rola 5 vezes, vira meme um ano, e aí a gente tá vendo esse meme de novo, né? E aí não, parece que eu não vi isso.
É, eu também acho que as meninas têm necessidade de provar que é futebol, que elas também merecem. Patrocínio, que elas também merecem respeito como jogadoras, visibilidade como jogadoras. Sabe uma coisa que eu não lembro? Mudando esse assunto, assim, mudando não, mas dando uma contextualizada no porquê nós mulheres não falamos muito sobre futebol, eu não lembro de alguém me perguntar quando criança, tipo, que time você torce? Como eu já disse outras vezes, o meu pai me falando sobre isso. Eu, quando criança, e até recentemente, me dizia torcedora do São Paulo. Mas acredito que por osmose, porque meus familiares são São Paulinos. Meu pai é santista, mas meus familiares são São Paulinos. Então traz toda essa... Ah, eu também sou. Essa identificação. Mas eu não me lembro de sentir essa paixão pelo time. Tipo assim, sou São Paulina demais. Eu quero ver todos os jogos. Eu sei a escalação do São Paulo. Eu sei, tipo, 5 jogadoras do São Paulo, de toda a história do São Paulo.
Se eu souber 2 é muito, porque eu também me identificava como São Paulina. Não sei porquê, busquei desde que a gente
decidiu. Porque São Paulo é palmeirense.
Desde que a gente decidiu fazer esse episódio sobre futebol, eu fiquei pensando, gente, por que que eu falava que eu era São Paulina? Não sei, meu pai sempre foi palmeirense, meu avô santista, não tinha ninguém que eu conhecia assim que pudesse ter me influenciado pra ser São Paulina, mas eu falava que era. Não sei um jogador, se me perguntar, quem você lembra que jogou no São Paulo, não sei.
Miguel Rogério Ceni.
Rogério Ceni, nossa, ele não veio na minha cabeça, olha só, eu amo futebol. Mas eu falava que eu era São Paulina, não faço ideia porque, até porque eu não acho que futebol é legal o suficiente pra eu...
Sentar ali 2 horas e meia, mais ou menos.
E talvez ele não seja legal pra mim, porque eu não fui inserida. Talvez se eu tivesse sido, seria. Mas eu não acho um jogo legal. Pra mim, futebol e natação tá no mesmo patamar.
Pra mim também. Não, não tá no mesmo patamar. Mentira. Eu gosto do espetáculo futebol.
Ah, eu gosto só da farra.
Eu já vi jogos, assim, em campo. Acho da hora. Vi poucos, quase nenhum. Mas acho muito legal o espetáculo. Mas o tempo que se decorre, que passa em uma parte, eu acho muito longo.
Chato.
Tipo, seja um pouco mais curtinho.
Eu acho
é muito
na hora...
ponto pra muito tempo.
Não é? Eu acho também.
Olha,
basquete
tem.
É super legal. Que é ponto pra lá, ponto pra cá, ponto pra lá, você fica. Agora, gente, futebol faz um gol, depois você fica lá o tempo inteiro.
Gente, eu já assisti jogo de tênis de 4 horas.
É igual natação, sabe? Natação, você vê o cara indo pra lá na piscina, aí você vê o cara voltando pra lá, você fala...
E não dá pra você ver quem ganhou, porque...
É, aí você fala, quem chegou em primeiro, quem em segundo? Não deu pra ver. Sabe?
Eu acho futebol meio chato por esse motivo.
Eu acho meio
demora chato. E são poucos pontos.
Uhum.
Tem umas emoçõezinhas ali, mas tipo...
É, não vale de
90%. Fora as raivas que você passa. Se eu sento pra ver um jogo de futebol, eu só passo raiva. Eu passo 90% de raiva e 10% de meia felicidade.
Sabe o que eu acho? Que tinha que colocar a gente pra comentar um jogo de futebol, sabe? A gente
podia
fazer
um episódio
comentando. Eu só ia falar, tira essa bola aí, que é a única coisa que eu falo. Eu tô assistindo um jogo, aí a bola chegou lá do outro lado do adversário. Eu falo, tira essa bola aí. Tipo, não sei nem o que tá acontecendo. E aí eu falo só isso. Mas assim, a gente não pode comentar, seria bizarro. A gente não pode comentar um jogo de futebol real. E então a gente pode pensar no porquê que ele tá sendo transmitido e pra quem esse jogo tá sendo transmitido.
É, eu acho que esse jogo ele tá sendo transmitido com uma mensagem mais de empoderamento. Mais de tipo assim, gente, olha aqui, tem meninas jogando futebol. Olha pra essas meninas aqui. Não é só homem que assiste futebol, não é só homem que joga futebol. Tanto que os jogos estão sendo pouco divulgados, sinceramente.
Eu acho também.
Tá sendo pouco divulgado. A gente vê porque a gente tá meio que nessa bolha.
Sim, em que todo mundo tá falando sobre isso.
Inserida nessa bolha que todo mundo tá falando sobre isso. O meu feed do Instagram tem muito sobre isso, porque é essa bolha que eu vivo. Mas não tá sendo muito... divulgado.
Não.
Por exemplo, tá acontecendo ao mesmo tempo Copa América. Eu acredito que Copa América tá sendo muito mais divulgado. Então...
Até nos comentários do jogo de futebol feminino, eles falam o tempo todo da Copa América.
Ontem aconteceu isso.
Então, e eu queria assistir um jogo de Copa América pra ver se na hora do jogo eles estão falando que tá acontecendo o campeonato feminino. Uhum. Que é um mundial, né? Não é um joguinho campeonato paulista.
Então eu acho que essa Copa, ela tá sendo transmitida com um recado. Não é pra quem ela tá sendo transmitida, é qual o recado que essa Copa tá mandando.
Eu não consigo ver que o interesse real da emissora é esse, de passar...
promover o futebol feminino.
É promover o empoderamento, olha, tem menina jogando futebol, sabe? Eu não consigo, não sei se eu tô muito crítica, se eu tô pensando muito além das coisas... Mas eu não consigo ver que esse seja o real interesse. Aí aqui, gente, ó, presta atenção. Tem futebol feminino acontecendo aqui enquanto vocês estão falando de Copa América, sabe?
Mas a minha impressão não é isso. É um marketing da crista da onda aí, vai.
Sim.
Uma gíria dos anos 90, um momento pra gíria dos anos 90. É um marketing, ó, tá todo mundo falando sobre empoderamento. Vamos transmitir esse jogo. Por um lado é ótimo. Tá dando visibilidade pras meninas, tá dando visibilidade pra essa mensagem de feminismo, de empoderamento. Também eu não sei se no capitalismo é possível dissociar essas duas coisas.
Essa é a questão, né? Essa é uma questão, porque ganha-se dinheiro em cima do empoderamento feminino, em cima da... tá legal porque a gente tem toda uma corrente disso, né? Olha como foi a audiência desses jogos, né? Eu tô falando pela minha bolha do Instagram também, né? Que todo mundo na hora do jogo tá assistindo o jogo, o story do jogo o tempo todo. Então eu não sei se essa realmente é a realidade, né? Mas me passa muito essa sensação de usar isso de marketing, que isso tá vendendo, sabe? Isso me incomoda tanto, mas tanto.
Mas eu acho que essas transmissões em TV aberta tragam patrocínios pro futebol feminino. Porque esse é um dos motivos que não... leva o futebol feminino a ter tanta visibilidade quanto o masculino. O patrocínio. Porque ele rende dinheiro, o masculino rende dinheiro porque ele tem um patrocínio que investe em treinamento, em uniforme, em material, em time de base,
uhum.
Que não acontece no futebol feminino. Sim. Muitas vezes o futebol... Eu me lembro que o futebol feminino de base começa, sei lá, com 15 anos. 16 anos. Com essa visibilidade, vai gerar um patrocínio. Eu espero que gere oportunidade de patrocínio.
Sim, eu não preciso nem comentar, né? Porque isso saiu muito na mídia. Protesto da Marta, né? De entrar sem
que
nenhum patrocínio.
Começou com a Cristiane.
Sim, sem nenhum patrocínio. Com o símbolo da igualdade no esporte. Alegando que o que ofereceram como patrocínio pra ela foi muito... inferior ao que oferece para um homem, né? Para o futebol masculino.
Pensa no maior jogador que está atuando no Brasil. Quanto ele não ganha em relação a essa jogadora?
Sim, essa questão do patrocínio e do salário, eu acho que é muito urgente. pro futebol feminino nesse momento. E talvez tudo essa questão da visibilidade que a gente falou agora ali atrás se resume um pouco a isso, né? Que talvez tá lá no fundo, vai lá no, na frente, vai ter essa questão da igualdade de tem futebol feminino, tem futebol masculino, mas também a gente já poder falar uma jogadora de futebol ganha exatamente igual a um jogador de futebol. Né? E talvez essa visibilidade traga isso também para as meninas, né?
Pela função que ela exerce.
Sim.
Como um comentarista essa semana, teve a infeliz...
Sim.
O infeliz comentário que não era justo a Marta ganhar a mesma coisa que o Neymar. Eu concordo, não é justo. A Marta teria que ganhar mais. Ela tem muito mais conquistas que o Neymar.
Não, eu queria
que o Neymar conquistou em relação à Marta.
Eu queria só que ele explicasse o porquê que não é justo.
Não, eu queria que ele explicasse o que ele disse com que não é justo. Tipo, não é justo? Eu concordo que não é justo. A Marta deveria ganhar mais.
Sim.
Então, por que esse adendo? Não é, tudo bem que não é justo que a Marta ganhe a mesma quantidade do Neymar. Ficou com um tom de, tipo, o Neymar ganha mais mesmo, porque ele merece. Ele merece por quê?
Quando a gente tá falando de toda essa diferença salarial, toda essa diferença de visibilidade, né? Eu lembrei que eu ouvi uma vez as pessoas, quando eu tava falando de futebol feminino, as pessoas falam assim, mas ninguém assiste futebol feminino, né? E aí eu acho que a gente responde isso, né? Por que que ninguém assiste futebol feminino? A gente responde com todas as histórias que a gente contou no começo do episódio, que a gente não é inserida. Só que agora eu acho que o que me pega tanto nessa história toda da Copa do Mundo é... Eu não preciso que alguém me insira em algo. Eu posso simplesmente sentar e assistir um futebol feminino pela causa, que é o que eu tô fazendo. Chega a hora do jogo, eu levanto, eu saio do meu trabalho, porque agora eu tô trabalhando em casa, eu saio do meu trabalho, ligo a televisão e assisto pela causa, porque eu quero que elas tenham essa visibilidade. Eu não preciso mais, como a gente contou nas nossas histórias, que o meu pai me insira em algo, né? Que eu tenha alguém que gosta de futebol e que vai me inserir nisso. Então eu acho que talvez isso tá sendo importante pra mim, na minha história, essa Copa do futebol feminino. Eu não sei como que tá sendo pra você, mas pra mim eu vejo muito essa questão. Quanto mais a gente levantar e falar, eu não preciso que alguém insira nisso, talvez essa visibilidade vai aumentar porque eu vou se eu quiser. E não porque é coisa disso ou daquilo, ou alguém me inseriu ou não, sabe?
Eu acho interessante isso também. Só que isso eu acho muito da nossa bolha.
Tá.
Eu acho que essa questão do... é interessante, futebol feminino, eu vou ver pela causa e tudo mais. Mas no futuro, eu não quero que isso seja visto só pela causa.
Sim, com certeza.
Eu quero que isso seja visto porque é bom. Uhum. Porque o futebol, pra mim, eu sei que o futebol não é só isso. Mas ele é muito entretenimento. A pessoa tem que sentar, falar, vou assistir futebol. Eu vou ver isso pra me entreter.
Uhum.
É o pão e circo. Né, que eu quero me distrair e eu quero assistir o futebol. Se ele é feminino ou masculino, eu quero que no futuro seja assim, vou ver futebol.
Se
ele é feminino ou masculino, tanto faz. Eu vou assistir esse futebol que tá passando aqui. Uhum. Eu quero que seja assim.
Se o motivo de eu sentar e assistir concordo. Pela causa agora, e as meninas estão vendo eu sentar e assistir pela causa, se agora tem gente que passa em frente ao bar e tá cheio de gente assistindo futebol feminino, ali na frente vai ser uma coisa, o esporte, se tá passando feminino ou masculino, não é a questão. E eu não sei, eu tô aqui pensando no episódio inteiro, enquanto eu converso com você, eu tô aqui pensando que talvez, apesar do esporte sempre ter mais essa conotação masculina, nos outros isso não é tão evidente. Apesar da diferença salarial, da diferença de patrocínio, de todas as questões que isso envolve, parece que nos outros esportes, eu vejo o pessoal sentando pra assistir vôlei, por exemplo.
Não sei.
Pode ser uma questão.
É porque o futebol é muito mais. O futebol é o esporte mais visto no mundo.
Não, sim, então, com certeza. Por isso.
Ele tem essa questão maior.
Mas não me dá tanta essa sensação de que a pessoa vai desligar a televisão porque tá passando vôlei feminino.
Eu acredito que tem. Por exemplo, o tênis tem isso.
De que? Da pessoa desligar?
Não desligar, mas não se sentir tão interessado. Eu acho que essa questão de esporte voltado pro feminino, por exemplo, se for, como chama, tipo, Daiane dos Santos, ginástica olímpica. Ginástica olímpica, as pessoas assistem feminino. Por quê? Porque ela é mais delicada, porque ela é uma coisa mais voltada pro feminino. Isso que eu acho horrível. Em relação ao esporte. É, o tênis, por exemplo, a Serena Williams é a maior tenista feminina do mundo. E muitas vezes eu já ouvi, eu acompanho um pouco de tênis, que, nossa, ela parece um homem. Ela é forte como um homem.
Sei.
Então, eu acho que todo esporte tem isso, sim.
Não, eu acho que tem, total.
Mas e... as pessoas veem vôlei feminino, por exemplo, o exemplo que você usou. Uh-huh. Mas elas preferem o masculino.
Eu entendo isso total.
O futebol é mais porque é um esporte
isso,
mais
eu
pesado.
Acho que é um negócio que, não sei, parece que a gente tem que falar disso no futebol o tempo inteiro, sabe? Parece que ele é mais, ele mostra de uma forma muito mais exacerbada essa diferença do que qualquer outro esporte que
a gente assiste. Ele é mais visado. Ele a Copa do Mundo, todo mundo sabe quando acontece. Você sabe quando acontece o campeonato mundial de natação, de ginástica olímpica?
Eu acho que não.
Não, o futebol ele é mais visado. Então, esse assunto sobre futebol feminino é muito interessante porque o futebol é o esporte mais assistido, mais falado, mais comentado do mundo.
E, de certa forma, que da hora, né? De estar tá lá, de estar tá na frente, isso, da gente estar tá escancarado isso agora, nesse momento, né? Olha, tá vendo? Esse esporte que escancara a diferença de gênero, que escancara a desigualdade salarial de gênero, tá aí, ó, batendo na sua porta, tá passando na timeline de todo mundo, tá na televisão, tá no jornal.
A desigualdade salarial existe em qualquer área, e ver isso no futebol é muito interessante, porque no futebol mulher ganha menos porque, é mais chato ver futebol feminino.
Sempre tem uma
questão de porque é mais barato o trabalho feminino do que o trabalho masculino. A igualdade, a gente não atinge a igualdade por isso, porque a mulher tem sempre um porém.
A gente saiu do futebol, saiu não, né? A gente pegou o futebol pelo viés do trabalho e a gente tem que pensar que até pouco tempo atrás o trabalho não era visto como feminino. E agora você pensa no futebol, que até décadas atrás era proibido uma mulher jogar futebol, eu acho, ou ter acesso a conteúdo sobre futebol. Então...
A mulher é proibida de estar em um campo profissional de futebol.
Então, né, olha onde começa. E olha onde começa tudo isso de por que o futebol feminino é menos visado, é menos patrocinado. Ah, por que ninguém assiste o futebol feminino? Olha a raiz disso tudo, né? O contexto histórico disso tudo.
É, essa é a primeira Copa do Mundo que as mulheres têm um uniforme voltado ao corpo feminino.
E aí, né? Não.
Porque antes
pelo
não existia.
Pelo amor de Deus.
Estamos em 2019. Que ano é hoje? 2019. E essa é a primeira vez que a gente tem um uniforme voltado ao corpo feminino pra jogar futebol. Tipo, não é a mesma coisa, né? Tipo, antes as mulheres tinham que usar a mesma roupa, se elas queriam jogar futebol. Era aquilo ali que tinha. Agora tem um uniforme feminino. Embora a chuteira não tenha patrocínios, não tenha o nome, tipo, uma chuteira laranja,
sim,
escrito Marta, com o símbolo da Nike,
feito
voltada
pra ela.
Não exista isso como já existiu pro Ronaldinho Gaúcho, pro Neymar existe atualmente. Não existe isso pra Marta, como vocês podem notar, a Marta tá com uma chuteira preta.
Sim,
né,
e
pra protestar contra
usando
o símbolo
da igualdade
no esporte. Eu que esqueci que
ia falar. E apesar disso tudo, é muito bom estar aqui falando de futebol feminino.
Mas apesar disso tudo, é muito bom poder falar sobre o futebol feminino.
É
porque antes a gente não tinha nem essa pauta.
A gente não tinha nem essa
visibilidade. É muito bom poder falar sobre isso e abrir essa possibilidade para um futuro, para alguém do futuro aí falar tranquilamente sobre o futebol feminino e masculino, futebol em geral.
Para mim é muito bom aprender sobre futebol com o futebol feminino, né? É muito legal, porque eu não tinha vontade alguma de conversar sobre...
E agora você vê jogo.
E agora eu levanto, vou ver jogo, eu sento aqui para falar
com
você sobre
isso. Você senta
com a
sua filha.
Aham, sim.
Agora você senta com a sua filha e fala, filha, essa aqui é a Marta, essa aqui é a Cristiane, isso aqui é o futebol. Isso é futebol, independente de quem tá jogando.
Uhum.
Isso é uma esperança. Eu acho muito interessante essa esperança e eu espero que cada vez mais a gente possa falar sobre futebol e qualquer Sim. outro esporte, qualquer outra área, independentemente do gênero que isso englobe.
Então é isso, pessoal. Eu espero que, mesmo não entendendo tanto de futebol, não tendo tanta noção de todo esse universo, tenha dado para perceber que o tópico aqui, né, o ponto principal dessa discussão de hoje, seja pensar nessa diferença de gênero dentro do esporte. Mais um assunto do cotidiano, mais uma coisa que está acontecendo aí, que está passando na sua timeline, e para a gente pensar de forma diferente, de uma maneira diferente do que é jogado muitas vezes para a gente. Então segue a gente lá no Instagram, @porémdependepod. A gente está tentando postar tudo que a gente faz, tudo como as coisas acontecem por aqui. E também a gente tem várias ideias para movimentar aquele Instagram e ficar mais pertinho cada vez mais dessa comunidade que a gente está criando, Porém Depende. Até terça-feira que vem com mais um episódio para vocês. Beijos!